Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Voltamos! Tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje com João Pedro Basso, técnico no grupo da Ciclo Iguaçu. E hoje a gente está falando do lançamento de um arquivo com muito mais detalhes, muito mais gráficos e dados, para que não seja mais tolerado contratos nas nossas rodovias do estado do Paraná, sem nem mencionar ciclistas e pedestres. Isso é inaceitável. E isso, gente, é aqui no estado do Paraná, porque a gente está falando de um processo que está rolando aqui no estado, 6 lotes, porém, o impacto e a potência desse alcance, dessa campanha, é para o Brasil todo, porque é sem precedentes. Se nesse processo a gente tiver aqui no estado do Paraná a presença, o cuidado, enfim, uma visão técnica e principalmente de quem é experiente sobre a ciclomobilidade, sobre quem usa as rodovias, aí a gente pode estar falando então de um impacto no estado, não só no estado, mas também no país como um todo. E estamos aqui então com o João, né, João? Falei que a gente, depois do intervalo, a gente podia falar, entender um pouco mais sobre essa organização. O que eu queria dizer é o seguinte: você acha que esse processo aberto à população, para a população falar, para o cidadão exercitar, né, sua condição de voz e de experiência da cidade, isso acontece sempre ou está acontecendo especialmente agora?
É principalmente com relação à concessão dessas novas rodovias, esse processo de participação está acontecendo somente agora. Então, é algo até assim que esse processo de participação no âmbito do estado do Paraná é uma das primeiras vezes que a Ciclo Iguaçu está experimentando esse tipo de participação. A gente já teve bastante envolvido com questões de região metropolitana, de Curitiba, até mesmo de plano diretor, plano cicloviário em Curitiba. Então, é algo que a gente tem um pouco mais de familiaridade, mas nesse momento, né, eu estou na Ciclo Iguaçu desde já 2016, mais ou menos, participando de várias ações e iniciativas, e é a primeira vez que a gente está lidando com questões envolvendo a NTT, concessão. Uhum. Então, não acontece sempre, pelo contrário, né, principalmente nessas questões de concessão de rodovias a cada 30 anos. Então, esses processos de participação, eles não só ocorrem pouco, como quando eles ocorrem de uma forma que não garantam e não permitem tanta participação ou a participação que a gente gostaria, assim, né? Tanto em escala metropolitana, em escala municipal. Então, a gente também teve um pouco de dificuldade de se adaptar a essas questões de protocolo e participação pública pelas plataformas da a NTT. É algo assim que é muito longe do que a gente quer ainda, mas a gente não pode deixar de aproveitar esses espaços para colocar essas questões, para mostrar realmente a realidade. E também, como a gente colocou no documento, a gente fez algumas críticas com o processo de participação, por toda essa questão de falta de informação. Teve alguns problemas na plataforma online para algumas pessoas submeterem propostas. Então, não só ocorrem pouco essas participações, mas elas poderiam ocorrer de uma forma bem melhor.
Bem melhor, né? E fazer com que a pessoa, com o cidadão, conseguisse explorar mais a sua usabilidade, né? Com que a voz dele pudesse estar trazendo algum impacto. Porque o que a gente viu é que o que a gente vê é que os planejamentos e esses grandes processos, assim, eles não levam em consideração alguns setores, porque também eles não fazem parte desses setores, né? E essa dificuldade, inclusive, das pessoas acessarem e cumprirem com o seu exercício de poder participar, de falar o que acha que deve, ele parte de um sistema que não é usual, que não é fácil. A gente está acostumado aqui a trabalhar com redes sociais, a trabalhar com, né, o Google facilita muito a nossa vida com várias ferramentas, mas ali a gente não vê um sistema facilitado para que qualquer cidadão sinta-se convidado e tenha consciência de que o que ele está fazendo está indo para o lugar certo. Não parece isso. E aí por isso que a Ciclo Iguaçu também tem esse vídeo tutorial, né, no site cicloiguaçu.org.br/15x30. Tem um vídeo tutorial explicando como é que você pode fazer, porque não é fácil. não é fácil. João, você fez parte de algumas lives que a gente promoveu? Foram mais de 10 lives que a gente já fez pelo Instagram.
Olha, se eu não me engano, acho que está sendo a primeira vez.
Primeira vez? Então tinha mesmo que participar dessa, e eu estou muito feliz com a tua participação aqui. A gente teve mais de 10 lives, né, apresentando para as pessoas ao vivo, pessoas que não tinham entrado no site, mostrando como é que elas iam entrar, daí dava problema, aí a coisa ficava lenta, daí a pessoa ficava em dúvida, ela não tinha certeza do que ela fez, e a gente mostrou que, de fato, são essas dificuldades que existem em toda, com todas as pessoas. Então, essa é uma das dificuldades, né, que você apontou pelo processo das pessoas participarem. E... Oi. Tá bom, estamos voltando. Deu um salto aqui. Todo mundo está querendo pedalar. O sol tá um dia lindo lá fora. E aí voltei. João, você está comigo ainda?
Estou por aqui.
Ai, que bom, você ficou e eu fui. E voltei. Obrigada, viu, pela paciência. Pessoal que está aqui conectado com a gente. Isso é rádio ao vivo. E é a segunda vez que já acontece comigo. Adoro aventuras. João, a gente estava falando sobre a campanha 15x30 e está falando também dessa atualização do arquivo, né? Então as pessoas participaram até agora, gerando mais de 3 mil protocolos. Então é uma campanha de sucesso. E como a gente tem mais prazo, a gente ainda pode chegar em 5 mil. Pode chegar num corpo muito mais evidente do que já é, para que essas organizações tenham uma resposta contundente. Mas a gente está ganhando prazo. A Ciclo Iguaçu, você que faz parte do corpo técnico, lançou um arquivo com mais gráficos, com mais dados, com mais argumentos, né? Esse arquivo, ele substitui aquele de antes, o de 30 pontos, né? O de 30 pontos que pedia inclusão, orçamento, infraestrutura... E a transparência de dados, como é que está sendo agora feita essa segunda fase da campanha?
Ok, na verdade, esse segundo documento está sendo complementar ao primeiro, ele não substitui, na verdade, ele não repete muito dos temas que o primeiro protocolo já fez, ele apresenta alguns novos dados sobre todo esse problema que a gente tem nas rodovias, principalmente nos trechos urbanos dessas rodovias. Então, ele traz dados novos, a gente junta mais algumas experiências que a gente teve com tecnologia e design para segurança rodoviária, para segurança de trânsito, algumas questões envolvendo desenho de rotatórias, cruzamentos seguros, e a gente também fez uma análise com os dados de óbitos, ferimentos, de todas as rodovias federais do estado do Paraná. Então, a gente também não só elencou para modos de transporte distintos, mas também a gente classificou por rodovias, por grau de severidade da vítima. Então, a gente junta muito mais informação, na verdade, para reforçar a importância de medidas que contemplem nos editais de concessão aspectos que dão mais segurança para pedestres e para ciclistas. Então, a gente também retoma basicamente o problema que nós encontramos no primeiro protocolo, em que a gente apresentou a primeira contribuição da Ciclo Iguaçu, que foi essa questão da falta de informações no diagnóstico inicial. A gente junta mais dados e mostra para o senhor, a gente tem uma situação bastante grave, principalmente envolvendo óbitos, envolvendo falta de padrões que não respeitam as necessidades de pedestres e de ciclistas. A gente sim tem tecnologias para a gente poder contar bicicleta e pessoas nas rodovias, então a gente cita alguns exemplos também, justamente para que esses modos de deslocamento eles não sejam invisíveis, né? Então, A partir do momento que a gente consegue monitorar, a gente consegue ter muito mais clareza do potencial que a bicicleta tem e também dos riscos que a bicicleta e o pedestre tem quando existem espaços que não são seguros. Então, é bastante uma ideia de reforçar esse problema com dados.
Uhum. Então, seriam dois arquivos a partir de agora? Seria isso? Um arquivo, ou, claro, um conectado com o outro, mas a gente vai manter aqueles 30 pontos identificados pela Ciclo Iguaçu para a inclusão desses termos nos contratos e acrescentar toda essa arena de argumentações, trazendo toda essa pluralidade de dados para que se fortaleça esses 30 pontos. É disso que a gente está falando?
Exatamente.
Tá.
Exatamente.
E aí, você acha que deu para identificar algum grau de fatalidade maior entre um lote e outro? Ou isso é uma coisa generalizada nos 6 lotes que estão sendo avaliados agora?
Ok, eu tô fazendo uma pequena cola aqui em relação às rodovias, assim. E, na verdade, assim, a gente tem tanto para vários modos de transporte, como também para bicicleta, um número de fatalidades muito alto na BR-277, né? Aqui eu não sei precisar exatamente se é apenas o trecho litoral, se é o trecho Paranaguá, mas é onde a gente tem mais registros.
Uhum.
E, em segundo lugar, a gente tem também a BR-376, que aí já é na saída de Curitiba, sentido Campo Largo ali, a BR-376. Então, a gente tem muito registro também. O que é importante comentar é que a base da Polícia Rodoviária Federal, ela classifica as vítimas. Então, por exemplo, se a vítima estava dentro de um automóvel, por exemplo, qual é o grau de severidade que aquela colisão ou aquele atropelamento impactou aquela vítima de dentro do carro. Então, se ela foi ilesa, se ela teve um ferimento grave, um ferimento leve, ou se ela foi a óbito, né? Então, a gente consegue ver por tipos de modos de transporte, por exemplo, se a pessoa estava dentro de um caminhão, ou se a pessoa estava sobre uma bicicleta, ou se ela estava a pé, qual é o grau de severidade daquelas colisões ou daqueles atropelamentos. E a gente viu claramente nos dados em que pedestres têm uma proporção muito maior de óbitos, ou seja, se uma pessoa é atropelada numa rodovia, a chance dela ir a óbito é quase 20%, certo? É um número muito alto. E na segunda posição está a pessoa que ocupa uma bicicleta e depois a pessoa que ocupa uma motocicleta. Então, a gente vê claramente o que a gente já observa nas cidades, né? Nas vias urbanas, que é quanto menor o veículo ali, mais frágil é a vítima. Então, isso reforça a necessidade e a gente está mostrando aqui claramente que pedestres, ciclistas e motociclistas tem muito mais chance de óbito, muito mais chance de ter ferimentos graves, e isso impacta profundamente o sistema público de saúde. A gente levantou uns dados do IPEA atualizados para o custo médio que existe tanto com custo hospitalar, custo de resgate, atendimento e também da perda da capacidade produtiva. Se a pessoa está como
vítima.
Uma pessoa grave ferida, ou se a pessoa vai a óbito, ela perde toda a capacidade produtiva, evidentemente. Então, a gente tem mais ou menos um valor médio de R$430 mil é o custo de uma vítima fatal, R$141 mil para
vítimas
graves.
A cada vítima.
Considerando o tempo também que ela está improdutiva, aquele processo de recuperação.
Sim.
E também tem R$8.600 para feridos leves, porque também tem custo de você tirar veículos das rodovias, muitas vezes você vai ter que interditar as rodovias por alguns estandes, então isso também foi considerado no cálculo, e a gente pegou todos esses valores individuais e estimou qual foi o custo das acidentalidades nas rodovias do Paraná em 2020, e esse valor foi de R$540 milhões, tanto com vítimas fatais, como vítimas que tiveram ferimentos leves e ferimentos graves. Então, assim, isso está muito longe de qualquer investimento que a gente já viu com relação à segurança viária, sabe? Então, a gente precisa colocar isso no papel, porque no momento em que a gente tem aquele argumento muito superficial, por vezes, de que aquilo pode custar caro,
pois é,
a gente precisa olhar, né? qual é o custo que a gente está impactando no sistema público de saúde, com o custo de resgate, operação, leito de UTI, né? Então, tudo isso a gente colocou nesse relatório para reforçar o ponto que a gente está colocando, né, de incluir aspectos de segurança. E a gente não está aqui estipulando algum tipo de padrão ou formato por lote. Existem vários desenhos de rodovias, existem vários aspectos que você pode ter, muitas vezes uma ciclovia, uma ciclofaixa, alguns tachões. Muitas vezes você não vai ter mesmo alguma opção e vai ter que manter ali o ciclista no acostamento, e que tudo bem, dependendo do trecho, né? Mas a gente quer que isso seja incluído para que a gente comece a discutir qual é o formato que a gente quer, qual é o recurso que a gente tem, e aí sim a gente vai poder adaptar as experiências que a gente vê muitas vezes na Europa, na Holanda, Dinamarca, para a realidade brasileira, para a realidade do Paraná e de cada cidade. A gente consegue dar um jeito para tanto manter os nossos padrões de sinalização, como também os nossos padrões de recurso e investimento, né?
A gente está num estágio muito, muito primário, muito primitivo ainda, né? A gente está precisando estabelecer contato, a gente está precisando de visibilidade. E quando você traz esses dados econômicos, esses valores, é muito curioso, porque a gente, quando a Ciclo Iguaçu está trazendo esse corpo, né, para a conversa, para o debate sobre pedágio. Mas o que a gente mais vê é a conversa sobre quanto que vai ser o pedágio. E ele tem que ser mais barato, e não importa quanto, é 15%, 60%, 40%, mas o debate em torno do pedágio, de uma forma mais popularizada, ela está em torno da taxa, da tarifa do pedágio. Só que aí quando, e algumas audiências até acompanhei desses órgãos que estão, né, discutindo essas competências, assim, eles de fato falam, olha, se vocês querem 1 quilômetro de ciclovia, vocês estão pedindo mais infraestrutura, logo vai ser um pedágio mais caro. Pensa bem, é uma lógica muito, muito evidente, muito clara. E não é, porque não está sendo levado em consideração esse orçamento, esse valor, essa perda, essa receita, esse prejuízo, né? Não está sendo avaliado de fato, nem economicamente, essas questões. Talvez seja esse nosso diálogo mesmo. Trazer para o campo do financeiro, a gente está aqui no YouTube e o Miranda colaborou aqui trazendo assim, olha, até através do IPI, do Imposto sobre o Produto Importado, na aquisição da bicicleta, o ciclista já está pagando mais, né? Já está pagando mais impostos que o motorista, considerando o espaço que ele ocupa na mobilidade e até a necessidade de manutenção do asfalto, das vias, que um caminhão, um veículo de carga causa, e os ciclistas não causa dessa forma. Então, talvez a nossa conversa também tenha que passar pela sensibilização, por uma algo, enfim, estamos aí no campo do primitivo, mas por uma sensibilização, por argumentos e fatos, né, trazendo dados, que são essas fatalidades, que são essas colisões e atropelamentos, mas também trazer através da economia. Eu vou fazer o seguinte, eu não sei, eu sempre falo isso, eu acho que o subtítulo do programa é que esse é o programa mais rápido que tem, a gente está sempre numa descida, uma delícia, então eu vou chamar um intervalo e aí a gente volta para o nosso terceiro bloco.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim, e apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.